Boa tarde a todos e todas. Perdão. Colegas deputadas e deputados dessa Assembleia Legislativa, bem como todas as pessoas que nos acompanham nas galerias, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa casa, quem nos acompanha em casa assistindo pela TV Alep e as assessorias que sempre acompanham essa sessão. Hoje foi um dia importante que nós, deputados e deputadas, cumprimos uma das principais tarefas do Poder Legislativo, que é justamente legislar e votar matérias que venham de outros poderes, né? Acho que nesse primeiro ano de legislatura, as leis orçamentárias, elas são as peças-chave para definir os próximos 4 anos da nossa vida em Pernambuco. Então, hoje, o que pareceu rápido foi uma das votações mais importantes que essa Casa Legislativa pode fazer, que é justamente a votação do plano plurianual, que vai determinar para onde vai o recurso do Estado, as prioridades, as políticas públicas, que de janeiro do próximo ano até dezembro de 2027, até o primeiro ano do governo subsequente. E todo mundo conhece a clássica frase de que sem orçamento não se faz política pública. Também a votação da lei orçamentária para o próximo ano, para 2024. Para tudo aquilo que foi prometido ser efetivamente cumprido, ele precisa estar previsto na lei. E muitas coisas foram debatidas ao longo de todo esse processo de tramitação. Então, eu queria parabenizar o trabalho dessa casa, do conjunto dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa de Pernambuco, que fizeram valer o seu voto. Com cada debate, com cada emenda apresentada a essas peças orçamentárias, com cada discussão realizada nas inúmeras comissões pelas quais os projetos tramitaram e passaram. Enquanto Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, nós resolvemos fazer uma escuta à população. Com o apoio desta casa, do presidente Álvaro Porto, do primeiro secretário Gustavo Gouveia, nós rodamos as regiões do estado de Pernambuco para coletar propostas que foram transformadas em textos e emendas para incidir nessas peças orçamentárias. O que se sabe pelos números concretos apresentados é que o orçamento e a arrecadação de Pernambuco ela vai aumentar. Porém, houve redução de investimento em algumas áreas específicas. E eu queria justamente falar da importância de uma emenda que foi apresentada coletivamente por vários deputados. Está aqui o deputado José Patriota, Valdemar Borges, Rodrigo Faria, Sileno Guedes, que também assinaram essa emenda, que é uma emenda conjunta, que fixa o valor em 20% para a abertura de crédito suplementar. Acho que a tarefa e o exercício de mandatos que façam isso de maneira coletiva faz o Estado ganhar e o Estado crescer. Mas eu queria destacar rapidamente que algumas secretarias e algumas áreas de políticas específicas tiveram redução no seu orçamento e uma redução bastante considerada. No programa 0474, da atividade descrita justamente na Lei Orçamentária Anual, a atividade de número 3482, que é Educação de Jovens e Adultos na Perspectiva da Cidadania e do Trabalho. Houve uma redução no orçamento, num valor bastante significativo para a lei do ano que vem, né? Para justamente a LOA de 2024. Então, assim, cabe uma reflexão para a gente, como é que no estado onde mais de 800 mil pernambucanos e pernambucanas chega ao final do ano de 2022 sem saber ler e escrever, e sabemos que esse número entre a população negra é uma taxa de mais de 12%, entre pessoas idosas é uma taxa superior a 30% de analfabetos, uma atividade tão importante para enfrentar O problema do analfabetismo teve o orçamento reduzido. Isso vai de encontro, inclusive, às diretrizes que prevê o Plano Nacional de Educação, a Conferência Nacional da Educação, que vai acontecer em janeiro. Então, nós tivemos uma redução no orçamento para uma atividade tão importante, uma redução de 36% do orçamento do ano anterior para uma atividade tão elementar para enfrentar o analfabetismo no nosso estado. Também queria destacar aqui o programa 0474 da atividade 4318, que trata da rede de educação indígena. Ao longo dessa legislatura, nesse primeiro ano, fui procurada por representantes de comunidades indígenas que estavam pedindo justamente o contrário. Desde a implementação da obrigatoriedade do ensino indígena e das escolas indígenas nos territórios, que não se tem concurso público específico para essas escolas. Essas escolas vêm há quase duas décadas funcionando com quadros temporários, de contratos precarizados e que ficam à mercê de não serem renovados. Então, o pedido era para fortalecer a educação indígena, mas a resposta do governo do estado foi reduzir o orçamento previsto para essa ação específica para o ano de 2024. Uma redução de 10 milhões e 900 mil, o que representa uma redução de 16% em relação à LOA de 2023. Isso vai de encontro também à Lei Federal de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB, que estabelece os parâmetros específicos da educação escolar indígena, com escolas sediadas em territórios indígenas que respeitam a cultura, a memória, a história e a tradição desses povos. E, justamente, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o estado com a quarta maior população indígena do Brasil. Então, isso é um desrespeito à população indígena que vive em Pernambuco, cortar ou reduzir o orçamento para uma ação que é tão importante. A defesa da educação indígena é assegurada na nossa Constituição desde a sua promulgação em 1988, além de ter toda a previsão na LDB, nas diretrizes e bases da educação, que significa justamente garantir à comunidade indígena uma educação diferenciada, específica e bilíngue. Assim como a educação indígena deve ser compreendida como um complexo processo de fortalecimento de inúmeras identidades. No programa 0474, na atividade 4320, que fala de operacionalização da educação no campo quilombola. Então, corta orçamento para a educação indígena e corta orçamento para as comunidades quilombolas. Está aqui patriota, que conhece de perto a história de várias comunidades tradicionais quilombolas reconhecidas no nosso estado, que vão do Agreste até o Sertão. Mas houve uma redução de 7.789.000, de mais de 30%, para a educação escolar quilombola. Também previstas na LDB desde 1996, que no artigo justamente 28 da LDB estabelece que oferta de educação básica para a população rural e todos os sistemas devem se adequar às especificidades da vida rural de cada região, com conteúdos previstos e adequados e apropriados para aquela realidade. A educação do campo e quilombola tem como seus, um dos principais preceitos e objetivos a valorização das formas de organização social e saberes desses povos. Então, queria trazer esses dados em relação à educação, partilhar com os meus colegas, o deputado Valdemar Borges, que tem feito um excelente trabalho na Comissão de Educação, para a gente ficar atento. Que valorizar a educação não é lançar um programa chamado Juntos pela Educação, onde se apresenta um produto de uma consultoria sem diálogo com os territórios, sem diálogo com a categoria dos professores, professoras e demais profissionais de educação. Investir em educação não pode ir de encontro a corte. Investir em educação não é cortar e reduzir orçamento de áreas tão importantes para a educação. Também, nós também vimos também um corte que aparece lá no programa 0141 do atendimento à saúde dos servidores beneficiários do SACEP. Nós votamos aqui há pouco um projeto que aumenta a alíquota para servidores independentes, embora aumente também o repasse, mas nós votamos hoje uma redução de crédito orçamentário justamente de 76% para ampliação e reforma das unidades do SACEP. Então, de um lado, com a mão se dá, com a outra se tira. E sabemos que, atualmente, o sistema de assistência à saúde dos servidores do Estado possui cerca de 170 mil beneficiários no Estado, que se destina à prestação de serviços tão essenciais para os servidores públicos e seus dependentes. E sabemos que a assistência à saúde é muito importante. Então, nesse momento que vários hospitais e atendimentos têm sido descredenciados, é extremamente inoportuno reduzir a verba de maneira tão significativa destinada à reforma dessas unidades. O programa de número 0528, que é a atenção especializada de média e alta complexidade e assistência farmacêutica, na sua atividade, que fala justamente do laboratório, do LACEN, caros colegas, houve uma redução de 75% das políticas de fortalecimento do LACEN comparados com a LOA do ano passado, de 2023. Sabemos que o LACEN é um laboratório de referência, é o único laboratório de saúde pública de todo o estado de Pernambuco que realiza análises de alta complexidade, que desempenha ações para o atendimento e diagnóstico laboratorial, para vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental, por meio da realização de exames e ensaios de alta complexidade, ou seja, o LACEN tem um papel fundamental para o sistema público de saúde no nosso estado. É alarmante que o projeto de lei traga uma diminuição de 75% das verbas destinadas a esse laboratório. Hoje, eu separei os cortes em duas áreas, comparando com a lei orçamentária do ano anterior. Mas nós precisamos trazer essa fala em várias áreas que tiveram seus orçamentos reduzidos. Isso é injustificável diante de todos os empréstimos, créditos suplementares, diante da votação dessa Casa Legislativa, com o nosso voto contrário, do aumento de tributos, tornando o Pernambuco um dos tributos mais caros do Nordeste brasileiro, entre os mais caros do país em relação ao ICMS. Aumenta a arrecadação, mas ao passo que aumenta a arrecadação, áreas tão fundamentais para o Estado, como educação e saúde, têm parte do seu orçamento não só reduzido, como cortado significativamente. Então, nós queríamos aproveitar para destacar que investir em saúde e educação não é realizar ações como essas previstas na Lei Orçamentária Anual. Então, parabéns ao conjunto dessa casa, ao empenho coletivo dos deputados e deputadas do Estado de Pernambuco, que fizeram, em meses de discussão, que esses projetos passaram aqui, fazer valer cada voto recebido pela população desse Estado, com muito debate e participação. Vamos seguir legislando, mas, sobretudo, fiscalizando cada recurso destinado e a sua aplicação devida ao longo desses próximos anos. Obrigada.